Lendo a Bíblia com William Camelo.
Dia 25 de abril, Juízes 4, 1 a 5:31. Depois da morte de Eúde, os israelitas voltaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso, o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei cananeu de Hazor. O comandante de seus exércitos era Sisera, que habitava em Aroset-Agoim. Sisera, que tinha 900 carros de guerra com rodas de ferro, oprimiu cruelmente os israelitas durante 20 anos. Então, o povo pediu socorro ao Senhor. Quem julgava Israel nesta época era Débora, uma profetisa mulher de Lapidote. Ela costumava sentar-se debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim, e os israelitas a procuravam para que ela julgasse suas questões. Certo dia, mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, que morava em Quedes, no território de Naftali, e disse: O Senhor, o Deus de Israel, lhe dá a seguinte ordem: convoque 10 mil guerreiros das tribos de Naftali e Zebulon para irem ao Monte Tabor. Eu farei Sisera, comandante do exército de Jabim, ir com seus carros de guerra e guerreiros até o rio Quizon. Ali eu os entregarei em suas mãos. Baraque disse a Débora: Só irei se você for comigo, senão não irei. Débora respondeu: Está bem, eu irei, mas você não receberá honra nesta missão, pois o Senhor entregará Sisera nas mãos de uma mulher. Então Débora foi com Baraque a Quedes. Ali, Baraque convocou as tribos de Zebulon e Naftali e 10 mil guerreiros subiram com ele. Débora também o acompanhou. Éber, queneu descendente de Obabe, cunhado de Moisés, havia se separado dos outros membros de sua tribo e armado suas tendas junto ao carvalho de Zanim, perto de Guedes. Quando disseram a Sisera que Baraque, filho de Abinoão, havia subido ao Monte Tabor, ele mandou trazer seus 900 carros de guerra com rodas de ferro e todos os seus guerreiros. E eles marcharam de Aroset-Agoim até o rio Quizon. Então Débora disse a Baraque: Prepare-se, este é o dia em que o Senhor entregará Sisera em suas mãos, pois o Senhor marcha diante de você. Baraque desceu à encosta do Monte Tabor, à frente de seus 10 mil guerreiros para combater. Quando Baraque atacou, o Senhor trouxe pânico sobre os carros de guerra e sobre os soldados de Sisera, que abandonou sua carruagem e fugiu a pé. Baraque perseguiu os carros de guerra e o exército inimigo até Aroset-Agoim e matou todos os guerreiros de Sisera. Nenhum deles escapou. Enquanto isso, Sisera correu para a tenda de Jael, esposa de Éber, o queneu, pois havia paz entre as famílias de Éber e Jabim, rei de Hazor. Jael saiu ao encontro de Sisera e disse: Venha para minha tenda, senhor. Entre, não tenha medo. Ele entrou na tenda de Jael e ela o cobriu com uma manta. Por favor, dê-me um pouco de água, disse ele. Estou com sede. Ela lhe deu leite de uma vasilha de couro e o cobriu novamente. Sisera disse a ela: Fique à porta da tenda. Se alguém chegar e perguntar se há alguém aqui, diga que não. Mas quando Sisera, exausto, dormia, Um sono profundo, Jael, a esposa de Eber, se aproximou silenciosamente com um martelo e uma estaca de tenda na mão e atravessou o crânio dele com a estaca, que ficou presa ao chão. Foi assim que Sisera morreu. Quando Baraque passou por lá, à procura de Sisera, Jael saiu ao seu encontro e disse: "Venha, eu lhe mostrarei o homem que o Senhor está procurando." Ele a seguiu até a tenda, onde encontrou o cadáver de Sisera com o crânio atravessado pela estaca. Naquele dia, o povo de Israel viu Deus derrotar Jabim, o rei cananeu. Dali em diante, os israelitas se fortaleceram cada vez mais contra o rei Jabim, até que o eliminaram por completo. Naquele dia, Débora e Baraque, filho de Abinoão, entoaram este cântico. Os líderes de Israel assumiram um comando e o povo os seguiu de boa vontade. Louvem o Senhor, ouçam reis, prestem atenção, governantes, pois eu cantarei ao Senhor, sim, tocarei música para o Senhor, o Deus de Israel. Senhor, quando saíste de Seir e marchaste desde os campos de Edom, a terra tremeu e as nuvens do céu despejaram chuva. Os montes estremeceram na presença do Senhor, o Deus do Monte Sinai, na presença do Senhor, o Deus de Israel, nos dias de Sangar, filho de Anate, e nos dias de Jael. Ninguém passava pelas estradas e os viajantes tomavam caminhos tortuosos. Restavam poucos nos povoados de Israel, até que Débora se levantou como mãe para Israel. Quando Israel escolheu novos deuses, a guerra chegou às portas da cidade. Mas não se via um só escudo ou lança. Entre 40 mil guerreiros de Israel, meu coração está com os comandantes de Israel, com aqueles que se ofereceram para lutar. Louvem o Senhor, considerem estas coisas, vocês que montam em jumentas brancas, que se sentam em finas mantas, vocês que caminham pela estrada, ouçam os músicos dos povoados, reunidos junto ao bebedouros ali, relatam as justas vitórias do Senhor, as justas vitórias de seus camponeses em Israel. Então o povo do Senhor desceu às portas da cidade. Desperte, Débora, desperte, desperte, desperte e entoe um cântico. Levante-se, Baraque, leve embora seus cativos filhos de Abinoão. Então os sobreviventes desceram contra os poderosos. O povo do Senhor marchou por mim contra os guerreiros. Desceram de Efraim, terra que antes pertencia aos amalequitas. Seguiram você, Benjamim, com seus soldados de Maquir. Desceram os comandantes de Zebulon, os que levam a vara do comando. Os príncipes de Israel estavam com Débora e Baraque, sob suas ordens. Desceram ao vale, mas na tribo de Ruben houve grande indecisão, porque ficaram entre os currais ouvindo os pastores assobiarem para seus rebanhos? Sim, na tribo de Ruben houve grande indecisão. Gileade continuou a leste do Jordão, e porque Dan ficou junto aos navios, Azer sentou-se inerte na praia e permaneceu em seus postos. Mas Zebulon arriscou a vida, assim como fez Naftali, nas regiões altas do campo. Os reis de Canaã vieram e lutaram em Taanak, perto das águas de Megido, mas não levaram despojos de prata. Desde o céu as estrelas lutaram, as estrelas em suas órbitas lutaram contra Sisera. o rei Quizon os arrastou o antigo ribeiro, o Quizon, que eu marche adiante com coragem. Os cascos dos cavalos martelavam o chão, galopavam, galopavam seus poderosos cavalos de guerra. Amaldiçoem os habitantes de Merox, disse o anjo do Senhor. Amaldiçoem duramente, pois não vieram ajudar o Senhor. Ajudar o Senhor contra fortes guerreiros. Jael, esposa de Eber, o Queneu, é a mais abençoada entre as mulheres. Que ela seja a mais abençoada das mulheres que vivem em tendas. Sisera lhe pediu água e ela lhe deu leite. Numa vasilha digna dos nobres, trouxe-lhe coalhada. Com a mão esquerda pegou uma estaca de tenda, com a direita um martelo de trabalhador. Com eles atacou Sisera e esmagou sua cabeça. De um só golpe rachou e atravessou seu crânio. Ele se curvou, caiu e ali ficou estirado aos pés de Jael. E no lugar onde se curvou, ali caiu e morreu. Da janela, a mãe de Sisera olhava para fora. Atrás da treliça da janela clamava. Por que seu carro de guerra demora tanto? Por que não se ouve o som de suas carruagens? Suas acompanhantes mais sábias respondiam. E ela repetia estas palavras a si mesma. Devem estar repartindo os despojos que tomaram. Uma ou duas moças para cada homem. Haverá túnicas coloridas para Sisera, túnicas coloridas e bordadas. Sem dúvida, no despojo haverá túnicas coloridas e bordadas dos dois lados. Senhor, que todos os teus inimigos assim sejam destruídos, mas aqueles que te amam, que se levantem como o sol, com toda a sua força. Então houve paz na terra durante 40 anos. Lucas 22, 35 a 53. Em seguida, Jesus lhes perguntou: quando eu os enviei para anunciar as boas novas, sem dinheiro, sem bolsa de viagem e sem sandálias extras, alguma coisa lhes faltou? Não responderam eles. Então ele disse: agora, porém, peguem dinheiro e uma bolsa de viagem, e se não tiverem uma espada, vendam sua capa e comprem uma, pois é necessário que se cumpra esta profecia a meu respeito. Ele foi contado entre os rebeldes. Sim, tudo o que os profetas escreveram a meu respeito se cumprirá. Eles responderam: Senhor, temos aqui duas espadas. É suficiente, disse ele. Então, acompanhado de seus discípulos, Jesus foi, como de costume, ao Monte das Oliveiras. Ao chegar, disse: orem para que vocês não cedam à tentação. Afastou-se a uma distância como de um arremesso de pedra. Ajoelhou-se e orou: Pai, se queres, afasta-te de mim este cálice. Contudo, que seja feito a tua vontade e não a minha. Então apareceu um anjo do céu que o fortalecia. Ele orou com ainda mais fervor, e sua angústia era tanta que seu suor caía na terra como gotas de sangue. Por fim, ele se levantou, voltou aos discípulos e os encontrou dormindo, exaustos de tristeza. Por que vocês dormem? Perguntou ele. Levantem-se e orem para que não cedam à tentação. Enquanto Jesus ainda falava, chegou uma multidão conduzida por Judas, um dos doze. Ele se aproximou de Jesus e o cumprimentou com um beijo. Jesus, porém, lhe disse Judas, com um beijo você trai o filho do homem? Quando aqueles que estavam com Jesus viram o que ia acontecer, disseram, Senhor, devemos lutar? Trouxemos as espadas. E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. Mas Jesus disse, basta, e tocando a orelha do homem, curou-o. Então Jesus se dirigiu aos principais sacerdotes, aos capitães da guarda do templo e aos líderes do povo que tinham vindo buscá-lo. Por acaso sou um revolucionário perigoso para que venham me prender com espadas e pedaços de pau? Por que não me prenderam no templo? Todos os dias eu estava ali, ensinando, mas esta é a hora de vocês, o tempo em que reina o poder das trevas. Salmos 94, 1 a 23. Ó Senhor, Deus da vingança, ó Deus da vingança, manifesta teu esplendor. Levanta-te, ó juiz da terra, dá aos orgulhosos o que merecem. Até quando, Senhor? Até quando os perversos se alegrarão de suas maldades? Até quando falarão com arrogância? Até quando os que praticam o mal contarão vantagens? Esmagam o teu povo, Senhor, oprimem os que pertencem a ti, matam viúvas e estrangeiros e assassinam órfãos. O Senhor não vê? Eles dizem, o Deus de Israel não se importa. Pensem melhor, tolos, quando vocês insensatos entenderão. Acaso é surdo aquele que fez os ouvidos? É cego aquele que formou os olhos? Aquele que castiga as nações não os castigará? Aquele que tudo sabe não sabe o que vocês fazem? O Senhor conhece os pensamentos de cada um, sabe que nada vale. Feliz é aquele a quem disciplinas, Senhor, aquele a quem ensinas tua lei. Tu lhes dá alívio em tempos de aflição, até que se abra uma cova para os perversos. Pois o Senhor não rejeitará seu povo, não abandonará os que lhes pertencem. Os julgamentos voltarão a se basear na justiça, e os de coração íntegro a buscarão. Quem me protegerá dos perversos? Quem me defenderá dos que praticam o mal? Se o Senhor não tivesse me ajudando, eu já estaria no silêncio do túmulo. Gritei, estou caindo. Mas o teu amor, Senhor, me sustentou quando minha mente estava cheia de dúvidas. Teus consolo me deu esperança e ânimo. Podem os líderes injustos, aqueles cujos decretos permitem a injustiça, afirmar que Deus está do lado deles? Juntam-se contra os justos e condenam os inocentes à morte. Mas o Senhor é a minha fortaleza, meu Deus é a rocha onde me refugio. Deus fará os pecados dos perversos caírem sobre eles, e ele o destruirá por suas maldades. O Senhor nosso Deus os destruirá. Provérbios 14, 3 a 4. A conversa arrogante do insensato se torna uma vara que o castiga, mas as palavras do sábio o protegem. Um estábulo sem bois permanece limpo, mas é a força do boi que provê a colheita farta.